em Pedro Juan, vendo em Salto de Guairá, eu compro e vendo. Normal, todo mundo sabe disso. Aqui, terrorista nunca, nunca, inaceitável. Por isso que eu estou falando aqui. Se não se permite. Se eu fizer um terrorismo, eu pago com a minha vida. Nossa, agora, uma coisa importante, para vocês entenderem um pouco, porque me colocam como superchefe. E igual fizeram. Não existe isso aí. Não existe isso aí. Não existe isso aí.
Só Fernandinho.
Fernandinho também não é chefe. Fernandinho também não é chefe. Vocês colocam muita coisa que não é verdade.
Integrante do Comando Vermelho, como dizem.
Isso aí. Sabe como que aconteceu a minha vida do crime? Para vocês entenderem um pouquinho. Por que que eu sou dessa facção? Eu, com 22 anos de idade, participei de um assalto que eu sou imputado e condenado por esse assalto. Cumpri 10 anos de cárcere lá. Então, o que que acontece? Quando eu era Mitaí, com 22 anos, que eu participei de um assalto, você é preso pela polícia, você é levado para uma comissaria lá, delegacia no Brasil. Chega aí, o polícia te pergunta a primeira coisa, de qual facção você é? Porque na cadeia no Brasil, não se mistura, não se mescla as facções, porque senão se mata os presos. Existe 4 facções no Brasil, no Rio de Janeiro especificamente, da onde eu sou. 4. Terceiro Comando, ADA, Comando Vermelho e Milícia, que é dos policiais. Então, se você chegar numa delegacia e você mora numa determinada região de uma comunidade que é predominada por uma facção, e você falar que você não tem facção, eles te jogavam, na época que eu fui preso lá, eles te jogavam no Terceiro Comando, que era uma facção que tinha menos pessoas. Então você já era direcionado a uma facção. E você mora em uma comunidade que é predominada por outra facção. Então o que que vai acontecer com você dentro da cadeia? Você tem que escolher uma facção. E eu, devido à minha área onde eu morava, era predominada pelo Comando Vermelho, e eu tive que escolher um local para ficar aí. Porque se vocês verem o meu processo, é assalto. Não era
envolvido. Transportadores de caudal.
Carro.
E aí, Serrano, onde vão trazer o Comando Vermelho.
E aí você passa a ser um preso dentro de uma unidade onde só existe pessoas daquela facção. Então você passa a ser um integrante da facção, porque você está convivendo com pessoas dessa facção.
Estando em prisão.
Nessa situação, você não é chefe de nada. Eu era um simples assaltante.
Estando dentro da agrupação.
Me colocaram junto de homicida, sequestradores, traficantes, e eu conheci todo mundo. Passei 10 anos, incluso nesse cárcere, de segurança máxima. Isso aí é ilusão, fantasia.
Encontrou um croquis, um mapa, onde há justamente o sítio onde você estava recluído.
Esse mapa aí eu queria saber a verdade, quem foi que escreveu, quem foi que desenhou, por quê.
Todas as armas.
Tá louca.
Que tua esposa, quando entrava a visitar-te, supostamente que ela é a que hizo o plano da agrupação 3.
Eu falei aqui no começo que nós temos regras rigorosas lá. E uma das regras é que a nossa família é sagrada. A nossa família é intocável. Você tem família, não tem? É o que você mais ama na sua vida? Então não fala da minha esposa. Por quê? A polícia está mentindo. Eu quero que ele prove. Eu quero que ele prove. Por quê? Como que eu vou colocar a minha esposa, a família, envolvida em uma coisa?
O que eu fazia nessa casa com as armas?
Vou terminar. Eu respondo a pergunta que ela fez aqui, porque está colocando a minha esposa, a minha família, que eu amo, em coisas que não é verdade. O que acontece? Eu tinha visita acá, eu tinha visita dos próprios meninos da minha comunidade do Rio de Janeiro, que estavam acá, que estava na casa que estava alugada, que estava aí. Se eu tinha o acesso diretamente as pessoas que trabalham para mim nessas coisas, para quem eu ia colocar minha esposa?
contame qué hacían las armas.
Pregunta.
Ah, perfecto.
Sí.
Todas las armas que se encontraron en la casa donde estaba tu esposa, ¿qué puedes decir?
É muita gente fazendo. Vamos, calma aí.
Sim, que a tua esposa não tem nada a ver.
Eu quero. Cadê o papel que eu fiz ao palco?
De novo, a gente que estava em la casa de San Vicente venia a visitar-te.
Sim.
E as armas que havia ali?
Não, não. Da São Vicente, não. A casa de Ipanê.
A casa de Ipanê.
Ipanê.
Já que você podia valer-te de ele.
Acá tem o livro de visita. Vocês podem consultar com os chefes aí.
E o que pode dizer em torno às armas encontradas em essa casa?
Escrita com minha letra. Claro que não, eu não sou dono de nada.
O que decís em torno às armas que se encontrou no barrio San Vicente, onde estavam essas pessoas capturadas?
Tudo minha, que eu comprei. Tudo minha, para vender? Eu não acabei de dizer? Que eu compro e vendo solo.
En el mercado negro, esas armas no se pueden vender así.
Yo soy un entregante del Comando Vermelho pelo motivo que yo dije acá a vocês anteriormente. Cuando yo fui preso por un asalto a auto, yo, na delegacia, sou obrigado a escolher lugar. E aí eu passei a estar preso num local onde a comunidade que eu morava era predominada por essa facção. Por isso eu sou dessa facção. Eu não sou dono de nenhuma comunidade. Quando eu saí da cadeia, eu fui condenado por 26 anos no Brasil e cumpri uma pena de 10 anos.
No
regime fechado, eu ganhei o direito ao regime semiaberto. Quem tira uma cadeia no Brasil, num cárcere de segurança máxima, aonde passamos diversas greves de fome, diversas rebeliões, umas 3 rebeliões que teve na cadeia, com mortes, de tanto de presos como de polícias de seguridade lá, que é um inferno viver no cárcere. E eu ganhei o direito à semiaberta, de ir na rua e voltar. Eu não aguentava mais, por bom comportamento, por trabalho na cadeia, que eu trabalhei na escola e todas essas coisas. Então, por esse motivo, eu ganhei o direito à semiaberta.
Quando em prisão, você dedicavas ao tráfico de armas?
Três perguntando.
Essa residência estava alquilada por uma advogada defensora tuya. Como que pode dizer-nos em relação a esse caso?
A advogada é inocente. A advogada fez só um serviço para mim. De eu pedir ela para aquilar uma casa para minha família, para poder me visitar, porque eu sou estrangeiro, eu sou do Brasil. A pessoa que chega do Brasil para me visitar não tem como alugar uma casa cá, porque pede muitíssimos documentações para aquilar a casa. Então eu pedi ela para me fazer um favor de alugar uma casa para minha família morar. Primeiramente foi a minha esposa. Depois chegou o meu cunhado, que trabalha para mim. Aí eu pedi para alugar uma outra casa. Por quê? Exatamente porque eu não misturo, não pode colocar a família envolvida com nenhum tipo de trabalho. Porque o meu trabalho é ilícito, é errado. E eu não misturo.
E que passou?
Terminar. Calma aí. Deixa eu terminar. O meu cunhado, sim, trabalha para mim nessas coisas que eu trabalho. Que o meu trabalho é tráfico. É de arma, de droga, de qualquer coisa. Ilícito.
Não, é plano para
então, o que que acontece? Se vocês ver o tempo que foi aqui lá da casa de Ipanê, aí estava meu cunhado, na casa de Ipanê. É ele que trabalha para mim. E a minha mulher não tem nada que ver com nada.
Sabe, Marcelo, o que faziam as armas ali? Essa é a resposta que quero. As armas que faziam ali.
As armas são minhas para vender.
Para o tráfico, para o mercado negro.
Para vender, para quem quer que seja.
Onde comprar as armas, Marcelo? E para onde envias?
Se vocês têm acá acesso a todo o chefe de polícia, eu acho que pode fazer uma perícia nas armas, não pode? Uhum. E identificar onde foi comprada? Foi tudo comprado acá mesmo.
São armas da polícia?
Sim. Sim. Foi comprado tudo acá.
Marcelo,
se eu não me engano, duas armas ali não eram da cá. Duas armas, o resto, todas as armas foi comprada cá.
Marcelo, o sea que você então, tinha uma conexão acá na agrupação e seguias tranquilamente da agrupação?
Como é que é?
Traficando. O sea, você desde a agrupação traficavas e acá pudiste fazer contacto com policías que te facilitavam o tráfico de armas?
Não. Eu não precisava falar com nenhum policía, porque o pessoal que me visitava que trabalhava para mim, eles mesmos falavam tudo.
A origem das armas?
Então, foi pego um telefone comigo. Foi feito um alinhamento na minha cela e pegou. Faz a perícia. Vai ver se eu falava alguma coisa. Aí vai estar toda a verdade. Vai ver que eu falava com a minha esposa, que eu falava com eles. E vai estar toda a verdade aí no telefone. Faz a perícia e vai ver toda a verdade. Não existe resgate. Eu compro e vendo.
Essas armas compraste em Paraguai. Para onde iam ir essas armas?
Para vender.
Para onde?
Acá, Paraguai.
Acá no Paraguai, quem queira comprar. Se você compra feijão, arroz ou qualquer que seja, você compra num lugar, depois você escolhe para quem você vai vender. Você compra num lugar mais barato e você vende em outro lugar mais caro e você tem a sua ganância.
A procedência das armas, de onde são? A procedência de armas, das armas.
Especificar o valor total de quanto que tem de versão e quanto que tem. Certas coisas, assim, se você querer saber preço de arma, quem foi que me vendeu a arma, eu não vou informar quem é o meu fornecedor, não vou entregar. Isso aí é uma coisa minha. Não vou entregar a ninguém. E não existe ponto 50. Não existe.
E as munições?
Munição, sim. Uma pessoa está querendo comprar, eu consegui um fornecedor que tinha, eu comprei e eu vou vender.
Para fazer um assalto a transportador de caudal?
Mas já tinha achado, porque já alienou todas as casas que eu tinha.
Que são esses nomes, Marcelo, que tem?
São algumas coisas que eu quero falar.
Quem é Andrés Saturnino
Martínez? Esse aqui vai entrar num assunto.
Andrés Saturnino Martínez.
Então, quando eu fui preso em Encarnação, tinha um documento dele comigo aí. E eu pedi à fiscala que me apreendeu que ligasse para ele. Para ele fazer um contato com um advogado para mandar para me assistir naquele momento da minha prisão. Um documento que era de um choque de veículo, que ele bateu, chocou no veículo manejando, e aí ele declarou e foi feito a boletim de ocorrência, não sei como que fala aqui, que ele bateu em outro carro. E esse documento foi apreendido no meu auto aí de apreensão, tá? Então, ele era meu secretário, meu braço direito, fazia as coisas para mim. Sim.
Paraguaio,
estuda, para advogado, e tudo isso, e fazia tudo para mim. Na época que eu estava em Cidade do Leste. Uma coisa primeiro, deixa eu terminar esse assunto do Andrés. Então, eu, quando estava na Cidade do Leste, fiquei 5 anos aí, na Cidade do Leste.
A que te dedicava aí?
Traficar arma e droga sempre.
Sempre. Essa pergunta eu já respondi diversas vezes. Você quer saber o que eu sou? Traficante de arma e de droga. Tá bem claro?
De onde comprar as drogas, Marcelo?
Acá no Paraguai.
Sim.
Eu poderia vender tanto em Pedro Juan, Salto de Guairá, Cidade do Leste. As pessoas vinham comprar comigo porque eu tinha um acesso direto. Eu estava livre acá no Paraguai. Eu andava em todo lado. E você acha que eu conseguia andar acá como? Esse tempo todo?
Como?
Tranquilamente.
Como?
Porque eu tinha documentos falsos. Foi apreendido na casa comigo. Foi feito. Quem me indicou todo... Quem me indicou advogado, tudo, e quem me levou para fazer o documento foi o André.
André Saturnino Martínez.
Ele tinha todo o acesso.
Homem de confiança.
Sim, porque a minha carteira de municipalidade foi feita lá em Iguaçu, quilômetro 60, onde ele tem todo o acesso que a família dele maneja tudo aí, ele que fez o documento para mim. A minha radicação, que eu tinha um documento brasileiro, que foi feita a documentação acá no Paraguai, para eu poder andar com a cédula para poder comprar autos, que eu tenho acá todos a direção da garagem, da onde eu comprava os autos, que ele comprava para mim, as casas que alugava, para onde eu ficava, e ele ganhava sempre uma porcentagem nas mercadorias que eu mandava para mim.
Ele tinha cédula paraguaia.
Tinha um acesso, eu tinha um acesso. Não. Ele, esse cunhado, ele é nascido e criado no morro. E já vem mais tempo do que eu no crime. E ele já tirou uma cadeia lá no Serrano Neves, no Bango 3, onde eu fiquei, junto comigo. Na favela do Mandela e na favela do Urubu. Morro do Urubu. Quando eu nunca tive passagem nenhuma pelo Mandela. Eu sou nascido e criado no Morro do Urubu. E aí eu fui preso por assalto. E aí, na cadeia, a gente conhece muitíssimas pessoas. Quando eu saí da cadeia, eu passei a frequentar a comunidade do Mandela.
Você tinha cédula paraguaia?
A comunidade do Mandela é uma mastica pequena. pequena do Rio de Janeiro. Marcelo, você coloca que é a maior comunidade, a mais poderosa, que não é. Todo mundo sabe que é a menor comunidade do Rio de Janeiro. Marcelo, sendo que é um lugar que eu consegui ficar aí durante um tempo.
Que é certo, Marcelo, que preferir continuar preso em Paraguai e não ir de Brasília?
Essa situação que você coloca aqui, prefeito, qualquer lugar, cadeia, cadeia. Acá onde eu estou, não tenho privilégio nenhum. Eu fico 24 horas numa cela tica, pequenininha, não ando para lugar nenhum, sem privilégio nenhum de nada. Eu não sei, agora, por que que não me bota em Tacumbu, que tem cela VIP, que tem tudo isso que a gente vê na televisão? Não tenho esse privilégio. Eu estou inclusive, nem televisão não tem, porque tiraram... Não. Então, o que acontece? Acá, eu estou trancado, trancafiado num lugar de alta segurança. Eu não sei da onde as pessoas inventam que vai ter resgate aqui. Quem é louco de passar por um quartel da polícia, maior segurança?
Como manter contato com tu cunhão para justamente seguir o trabalho?
Ele vinha me visitar, não já falei acá? Ele vinha me visitar, é no auto de livro de visita, ele vinha cá me visitar pessoalmente. Não só ele, como as outras pessoas. E eu falava pessoalmente com ele.
Mas essa informação de que te queria fugir, la provei, la Federal del Brasil.
Ah, agora você entrou num assunto que é importante. Sim. A Federal do Brasil... A Federal do Brasil, a Polícia Civil do Brasil, eles têm algo pessoal contra mim.
Por la liberação de...
Resgate do DG, porque eu dei entrevista lá falando que eu era contra a venda de crack, sim, porque eu achava uma droga muito ruim, que,
não permitia que, se droga,
que eu não achava bueno essa droga lá no Brasil, e por querer colocar o meu nome na mídia, para tampar, é o que está acontecendo aqui agora, uhum, para tampar segundo as intenções de outras pessoas. Na época que eu estava no Rio de Janeiro, quem era o governador era o Sérgio Cabral. Sim. E no dia de hoje vocês devem saber que foi o maior corrupto de todos os tempos do Rio de Janeiro. Eles que roubam milhões, bilhões, que desvia todo o dinheiro de todas as partes públicas do Brasil, do Rio de Janeiro, especificamente, que ele é governador do Rio de Janeiro, que tirava o dinheiro da saúde e deixava morrer muitíssimas pessoas lá por falta de todos os medicamentos e aparelhagens e pagamentos do pessoal. E aí tem que fazer o quê? Colocar um bola da vez na mídia para chamar atenção e colocar ele com evidência, o traficante, que é a pessoa que colocam como sendo o maior perigoso, o periculoso, e os verdadeiros ladrão corrupto que fazem o roubo milionário, trilionário de bilhões de desvia.
A política te usou a voz para desviar os roubos.
Também. Também. Eu não estou falando que eu sou inocente. Eu vendia, eu fazia as coisas lá.
Quieren seguir perjudicando a polícia brasileira, Marcelo, então.
Como o governo do Sérgio Cabral saiu e entrou o braço direito dele, que era o Pezão, a política continuou a mesma. Correto? Então, eles fizeram lá todo o processo deles de jogar eu na mídia, e aí teve a UPP na comunidade. Como a comunidade é muito pequena, e já não dava mais para eu ficar lá na comunidade, eu procurei um tempo ficar em outras comunidades lá, que como eu estava com muita evidência, estava trazendo problemas para as outras comunidades, operações frequentes atrás de mim. E eu tinha um conhecimento com algumas pessoas acá que me fornecia lá na época, e eu optei vir para o Paraguai.
Diego Souza disse que supostamente você existe um rescate cinematográfico para sacarlo de una penitenciaría, de una cárcel, de una delegacía, y que quizás eso iban a intentar hacer contigo, ¿eso es cierto? O también...
No, un amigo que yo fiz una amistad que yo conocí lá fue preso.
Diego Souza.
O Diego, DG, mi hermano, faleceu. Y eso ahí es verdad.
Participaste.
Sou sujeito homem para assumir todos os meus atos.
Nenhum tiro novo.
Nenhum tiro, coisa...
Rescataste.
Foi uma coisa rápida. O que acontece? Acá, eu quero que vocês tenham um compromisso com a verdade. Você olha nos meus olhos e você vê a verdade. Você tem um compromisso com a sociedade, não tem? Com acá no Paraguai? De falar a verdade? Ou você é mais uma corrupta que vai aceitar dinheiro e vai fazer os interesses de segundas pessoas que têm outras intenções?
Estamos saindo ambíguo.
Então, você... eu tô te fazendo, é, ainda bem que não vai ter edição, né? Vai ser o que eu tô falando.
Em vivo, completito, está, todo o que está dizendo é em vivo, não há edição.
É muito importante que esteja assim para não ter edição e mudar a verdade. Por quê? Se nós temos uma situação que não tem como negar, que todo mundo sabe que eu estava no Rio de Janeiro, que eu era traficante e que eu fui foragido para cá e que eu continuei a comprar mercadorias e vender, isso aí eu não nego.
Ela é agrupação?
Não é agrupação, não. Quando eu estava na rua, quando eu estava 5 anos...
Vou não seguir traficando de acá?
5 anos no Paraguai. Então, agora, o que eu sei... Não. Quantas vezes você já me perguntou isso? Eu já te falei que não. Que as armas que eu teria acá era para venda. Porque eu compro e vendo arma, eu compro e vendo droga. A armamento é comprado em Assunção.
E eu entrego então, na
cidade do leste, eu entrego em Pedro Juan.
Quem diz que estando na agrupação, você está ainda traficando armas e drogas?
Através do pessoal que me visitava, dos meninos que trabalham para mim, que são da comunidade do Rio de Janeiro, que trabalham para mim. Eles faziam todo o trabalho. Eles faziam tudo. Eu não preciso colocar advogada nenhuma, porque não tem nem como confiar numa advogada que eu conheci agora para fazer qualquer tipo de trabalho ilícito, que ela também não se sujeitaria e não aceitaria participar de uma coisa dessa. Isso aí eu pedi a ela se ela poderia o favor de alugar uma casa para minha família, para minha esposa, ponto, para me visitar. Outra casa separadamente para os meninos que trabalhavam para mim, que eu falei, é meu cunhado, pode alugar uma casa para ele. Bom, eu não tenho que dar satisfação para ela, o que ele trabalha, o que ele deixa de trabalhar, e ela não foi, não, também...
Um erro, por isso havia estava nas armas.
Eu falei para ela que era a minha visita, que era a minha visita, que era a minha família, que ia vir falar comigo, visitar, para ver as minhas coisas. Eu não dei satisfação para ela.
Mas o que passou, então? Por que estavam as armas aí, se você queria proteger a ela? Vou dizer que tu família é sagrada. E o que passou? Houve um erro ali, por isso levaram as armas na casa?
Não sei por quê. Eu fiquei castigado. Quando teve o alinhamento, acharam o teléfone, eu fiquei castigado acá. Fiquei sem visita. Ela está presa. Eu não tenho contato com ela. Eu não sei o que passou para ir nessa casa, porque a casa dela não era essa.
Ela está saindo em vivo agora, Marcelo. Se ela se está vendo na cárcel, o que lhe queres dizer a tua esposa?
Eu lamento muito, porque ela ama, ela tem sentimentos de família, e ela quis ficar comigo pelo laço matrimonial, e não pelo laço pela minha outra vida, que eu tenho de coisas erradas. Então, ela acabou sendo prejudicada por amar uma pessoa que é familiar, e não pelo meu vida de trabalho, e acabou prejudicando ela. Eu espero que a justiça seja feita perante até um menino que era paraguaio, que foi preso, que também não sabia de nada, que foi contratado só para manejar auto, que não sabia de nada, a advogada, que não sabia de nada, e a minha esposa, que não sabia de nada. Os outros meninos que tiverem participação vão assumir a responsabilidade dos atos dele como homem. É um compromisso que nós temos, a nossa ética que vocês falam, nossas regras, que quem está no trabalho, que é consciente e está ganhando plata por isso, tem que ser sujeito homem e assumir a sua responsabilidade, que nem eu estou fazendo aqui. E quem é inocente, a justiça tem que inocentar. É o que eu penso, é a minha opinião. Agora, eu não sei se a mídia concorda com essa verdade ou se vão ser manipulados por alguns interesses de alguns policiais.
Explicando o que dizem aí, a menos as pessoas que trabalhavam para você.
Você sentiu-me mais protegido estando aqui na agrupação e seguir traficando armas e drogas?
Como que eu vou traficar cá? Se vocês verem onde que eu fico, uma cela clausurada, que não tem teléfono mais nada, não tem condição nenhuma de nada.
Acabas de dizer que através de uma pessoa que venia aqui na agrupação, você ia traficando armas e que essas armas eram para venderlas.
Ele, no caso, já tinha o conhecimento com as pessoas que fornecia, já tinha o conhecimento com as pessoas que comprava, ele maneja tudo. E independente de eu estar cá hoje, ou de eu estar no Brasil, ou de eu estar em qualquer lugar, ou até morto.
Pero cometeu um erro.
Continuar. O negócio assim. Eu estando ou eu não estando, vai continuar. E olha só, eu sou um pequenininho no meio disso tudo. Estão me colocando como o maior chefão, terceiro?
Terceiro, na cadeia de mando.
Nem é número maneiro terceiro.
Isso é polícia civil, dice.
É, mas não existe essa cotização de primeiro, segundo, terceiro e tal. Eu não sou chefe de nada. Eu trabalho solo. Eu trabalho só. Eu não tenho chefe, não tenho vínculo. Vocês falaram aí, Fernandinho Beirabá, eu nem conheço ele. O tempo que eu fiquei preso no Rio de Janeiro, que ele passou por lá, ele ficava num presídio Bangu 1, isoladamente. Não tenho nem contato com ele, nunca vi ele na minha vida, nem conheço. E eu ficava no Bangu 3, totalmente diferente. Como é que eu vou trabalhar com uma pessoa que eu nem conheço na minha vida? Só porque ele tem uma fama que colocaram nele também, como ser o maior chefão, é o que está acontecendo comigo agora. Está pegando um traficantezinho e colocando como bola da vez, um bode expiatório, joga tudo nele, coloca ele como chefão. Aí joga, por quê? Tem outras pessoas...
Mas segundo te pusieron a vos como el proveedor de armas.
Sim, né? E por que que não me imputaram?
Assim, tu nome surgiu.
Alienaram a...
Sobre el coche bomba, que Marcelo. ¿Qué
pero según te ligaron.
¿De quién pudo haber hecho eso?
Calma aí, que você quer que eu responda cá?
Na Prosegur te disseram que você estava metido.
Nessa época,
como provedor de armas.
Nessa época, eu estava na Cidade do Leste.
Sim.
Eu estava 5 anos aí já. E você acha que eu consegui ficar quanto tempo, 5 anos, na Cidade do Leste, sem ser preso? Eu tinha um respaldo.
De quê?
Abel Canheta.
Ele te respaldava?
Sim, através do Andres. Eu acertava. Várias vezes, tem informe, operação, se eu não me engano, pódio, da Polícia Federal do Brasil.
Sim.
Que vinham através de pessoas que vinham do Brasil para me visitar.
Vinha.
As pessoas do Brasil que trabalhavam para mim, que vinha do Rio de Janeiro à Cidade do Leste a hablar comigo.
Polícia?
A polícia vinha monitorando, seguindo. Tem informes, a Senad tem esses informes, a Polícia Federal do Brasil tem esses informes, que vinham monitorando o meu pessoal. Tem processo sobre isso.
O que tem a ver Abel Canheta aqui?
E quando me avisava?
Você te avisava, Abel Canheta?
Quando a Polícia Federal vinha atrás do meu pessoal para me pegar.
Ah, é dizer que ele, Abel Canheta, comissário general Abel Canheta, alertava a polícia...
Ele não é o responsável agora por jogar o atentado terrorismo que eu sou... que eu sou terrorista acá nas minhas costas? Não é ele que está jogando?
Mas se ele te avisava, como é que agora ele disse de que você tinha o intento?
Na verdade, na Sul do Leste, pagando bem, muita... Não vou...
Uma...
Bastante. Bastante. Agora, vocês querem investigar isso? Eu vou dar toda a direção de tudo que eu tinha.
Tem forma de demonstrar como pagava?
Sim, tem gravações, tem tudo. Olha, o que eu disse sobre a polícia foi a polícia do Brasil buscando me pegar, acompanhando as pessoas que vinham, seguindo no Shopping Jardim, ficaram aí para se encontrar e eu fui avisado para não ir porque a Polícia Federal estavam aí, através do Andres.
Andres
Saturnino Martinez Farinha. Eu tenho cá toda a direção. Eu tenho cá toda. Eu tenho provas que isso aqui não vai ser pro periodista que eu vou falar. Até hoje, eu já estou 1 ano preso. Eu nunca fui interrogado e eu nunca hablei com nenhum fiscal. Ninguém veio me perguntar o que que eu fazia, o que que eu me dedicava, o que eu deixava de fazer. E ninguém, nunca. Até hoje, nenhuma declaração. Eu só fiquei preso 2 meses em emboscada. A polícia do Brasil mandou um informe acá dizendo que eu era perigoso, que eu era não sei o quê, que eu ia fugir, e aí me transferiram para a agrupação. E eu estou aqui, a agrupação já vai fazer esse tempo todo. E até hoje.
Marcelo, quanto tempo para ter proteção?
Eu estava terminando um assunto e é muita pergunta, uma, duas, três perguntas. Então tem que terminar um assunto para ficar bem aclarado, para depois.
Que te contava muito caro, por isso nada mais, para seguir o hilo da conversação. Estava falando que estava desembolsando mensalmente.
Sim. Primeiro você dá uma entrada. Primeiro você dá uma entrada. E você paga uma matrícula. E depois você segue pagando mensal. Esses valores aí tem que ser com a fiscalia.
Ya, pero contanos, dice que es muy grave lo que estás diciendo. Estás hablando de un comisario general, Abel Cañete, el que siempre estuvo detrás tuyo.
Jogando yo como terrorista. Si él no tivesse me jogado nisso aquí, yo no estaría falando isso.
¿Qué prueba tenés de él?
Eu vou ter as provas. Ele teve alguma prova para vocês? Ele teve alguma prova para vocês?
A Federal do Brasil.
Me amostra uma prova que ele falou que eu sou o proprietário dessa bomba, que ia explodir aí, que ia acabar com o Paraguai, que ia... Por que que vocês escutam a polícia? Por que que vocês escutam a polícia falando que eu sou dono desse carro, bomba, que é atentado terrorista, que a nossa facção não aceita? Quem faz terrorismo na nossa facção? Aconteceu já no Brasil alguns atentados no Brasil para chamar a atenção na época que eu estava preso lá no Rio de Janeiro. Deixa eu concluir esse raciocínio. Que eu estava preso, que teve ordens de incendiar ônibus no Rio de Janeiro. E, infelizmente, as pessoas que estavam na rua e nas suas comunidades e foram incendiar os ônibus, se equivocaram e, infelizmente, aconteceu de mandar um menino jovem, inexperiente, tacar fogo no ônibus e não deu tempo de algumas pessoas sair. E morreram algumas pessoas queimadas no ônibus. A resposta foi a morte, porque não aceitamos esse tipo de coisa. Então, agora, colocar eu como terrorista, sujando o meu nome, sujando o nome de uma facção que é contra o terrorismo...
E por que te traicionou el Cañete, então, se era, te dava proteção?
Agora, depois que eu fui preso, já tem outro lidando com ele, e é eu que estou agora como bola da vez, né?
Não lhe pagas mais?
Não tem mais isso, né? Não tem mais isso? Por que que ele está jogando uma coisa que é mentira em cima de mim?
Que prova tenés para demostrar, agora que estamos em vivo, em contra de Abel Cañete? Qual é a prova que tenés?
Agora, no momento, não vai ter prova nenhuma. Quando algum fiscal se interessar em vir me interrogar, em revisar o teléfono, e vai ver que não existe... Eu acho que o meu silêncio vale muito. Para certas autoridades. Para certas autoridades corruptas. Porque o presidente aqui, como que é? O marido, né? Vai ter muitíssimo trabalho. Porque eu sou isso aqui, ó, pequenininho. Estou tendo toda essa atenção. E os verdadeiros traficantes, o chefe mesmo, estão tudo aí trabalhando.
Então,
tudo na corrupção.
Brasileiro ou paraguaio siguen operando sem problema?
Brasileiro, paraguaio, argentino, o mundo inteiro vem para o Paraguai. Por quê?
Você pode trabalhar sem problema.
Fácil. A corrupção aqui no Paraguai é muitíssima.
Quem são todos estes nomes?
Senad não.
Senad não.
Que eu saiba, Senad não. Nunca tive parada nenhuma com a Senad não.
Nunca lhe pagaste a Senad?
A Senad não.
Te trataram bem na Senad quando estuviste?
Fizeram o trabalho deles profissional, como homem, como respeito.
Certo que lhe felicitaste quando eu...
Felicitaste? Como assim?
Que supostamente lhe disse que estuvo bem no trabalho quando te detuvieram.
Não entendi a sua pergunta.
Não podias crer.
Fala mais despacito para eu entender, que eu não entendo bem espanhol.
Supostamente você disse que estava bem no trabalho que fizeram, da forma que te detuvieram.
Eles fizeram o trabalho deles correto.
Correto.
Não me bateram, eu também não reagi. Tem aí a filmagem, tinha câmera nos cascos.
Sim.
Alienaram, eu estava na casa, primeira coisa eu abri a porta, me entreguei e acabou. Algemaram, empossaram, fizeram toda a requisa, acharam o que tinha que achar, tinha arma, tinha diversos documentos, compra de casa, de aquilo de casa, compra de auto, tudo isso. E até hoje,
falando certo.
Até hoje, já vai fazer um ano, eu não fui interrogado pela fiscalia. Ninguém quer saber.
Nunca te chamaram.
Nunca.
Nunca.
Até hoje nunca me chamaram.
Essa
entrevista aqui hoje é por causa disso. Essa entrevista hoje é por causa disso. Mentira! Eu não sou terrorista.
Por isso,
Marcelo, esos nombres.
Que Abel Cañete está detrás de todo esto,
sim, porque ele tem segundas intenções.
¿Cuáles son las intenciones?
A meu silêncio, né? Pode ser.
E que, por exemplo, tenés mais por dentro?
Pode ser o pagamento por outras pessoas, que eu também tenho meus contrários.
Quem é?
Pode ser muitíssima coisa. Essas informações que eu tenho, as provas, quando a fiscalia se interessar em me interrogar, eu vou provar.
Acá... El Cañete obtuvo informação através do comando tripartito, que integra a polícia brasileira e a polícia paraguaia.
As autoridades que estão jogando isso na minha conta. Que eu sou terrorista.
Mas qualquer um poderia dizer de repente, Marcelo, de que você decide isso, porque ele estava detrás tuyo.
Eu não vou falar tudo aqui, eu vou falar algumas coisas. Eu vou falar.
Então, não há os nomes.
Então, eu vou te. Vou mostrar.
Isso queremos saber que é.
Vou mostrar uma outra coisa cá, vocês.
Que?
Já, eu não vou falar tudo. Eu só trouxe aqui um pouquinho só do que eu sei.
As armas conseguidas em Paraguai. Estás involucrando a.
Se vocês têm a perícia, se vocês têm perícia, eu acho que a perícia identifica, né?
De la propia Policía Nacional y la propia Policía Nacional hay hombres que también te proveen y a la vez te cobran mensualmente para darte protección.
Você acha que quem consegue desarmamento é uma pessoa civil? Policia. Um trabalhador? Policia. Quem tem acesso a ter casas de arma e até a compra de arma é polícia.
A polícia te facilita.
Quem é o policial? Dijiste que não ia dar nome.
Não vou falar meus fornecedores, não vou falar. Eu só vou falar aqui e eu só estou dando essa entrevista a vocês por causa disso aí. Por causa disso aí. Por causa de querer me colocar como terrorista. Eu vou repetir aqui de novo. Quando eu fui preso, eu não hablei nada, não dei entrevista, eles fizeram o trabalho deles, correto? Quando prenderam meu pessoal aí do Rio de Janeiro e jogaram minha mulher junto, não sei por que ela estava aí na casa, porque eu não tive contato. E aí, também não hablei nada, não dei nenhuma entrevista. Agora, eu só estou dando essa entrevista aqui só para aclarar bem, esclarecer bem que terrorismo eu não sou, eu não aceito, a nossa facção não aceita. Está bem claro isso? Esse carro bomba aí, eu desafio ele provar. Eu desafio ele provar. Porque vocês já tiveram acesso. Vocês já tiveram acesso aos nomes dessas pessoas que estavam aí na Cidade do Leste. São da onde? São da onde? Da onde eles são?
São de Foz, aluno.
Foz. E da onde é o meu pessoal?
Rio.
Já viu aí que não tem nada que ver. Cadê as provas? Cadê as provas que liga eles comigo?
O que sabes em torno a essa?
Calma aí. Ela falou que nenhuma. Então, se eles são de Foz, já vê que não são do meu grupo, do meu pessoal do Rio de Janeiro. Se eles são alguma coisa envolvido, por que que não mostraram nenhuma prova? Não mostraram nenhum indício. Cadê? O meu telefone foi apreendido, o único que eu tinha. E agora eu estou sem telefone, não tenho como comunicar. Fiquei de castigo, sem visita. E aí o que acontece? O meu pessoal que foi pego, vai falar o que estava com eles. E o que foi embora é o que me visitava. O que foi embora para o Brasil é o que me visitava. Era tudo do Rio de Janeiro. Por quê? Vai ter como comprovar, porque a advogada tem o nome dele. Tem foto dele. O proprietário da casa de Ipanê, que foi lá visitar a casa durante várias vezes, vai reconhecer ele, o meu cunhado, o Marcelo. E ele vai ter como provar que o meu pessoal é tudo do Rio de Janeiro, da minha comunidade do Rio de Janeiro.
Então,
o que que acontece?
Um ratito, já que estás desmentindo o tema dos atentados, supostamente dijeron que houve uma sorte de salve.
Oi?
Una orden que viene de lo más alto del Comando Vermelho que se te tiene que rescatar.
Eu desconheço a ordem do Comando Vermelho que tem que me resgatar. Primeiro, que para ter um atentado, uma tentativa de resgate, eu tenho que estar ciente, eu tenho que estar autorizando isso. Que vai me resgatar sem eu estar sabendo? Eu já desconheço isso. Segundo, se vocês olharem cá, é o quartel mais seguro da polícia que eu conheço aqui no Paraguai, porque todo mundo fala. Quem é o louco que vai tentar invadir um quartel da polícia? E mesmo que tente invadir o quartel da polícia, como é que vai sair desse quarteirão, que do lado é outro quartel da FOP, do outro é um presídio, comissaria, tudo clausurado aqui, como é que vai sair daqui? É impossível fazer isso aqui.
Não, mas é o que vai mostrar.
Vai morrer todo mundo. Isso aí são coisas que estão jogando. Vai ter uma matança. Quem quer morrer?
Vecino e tudo.
Então, isso aí... Eu acho a sua pergunta muito importante. Eu acho que vem da polícia do Brasil. E convém para algum chefe acá do Paraguai que estava tendo alguns privilégios financeiros e agora quer meu silêncio. Sendo que eu estava calado esse tempo inteiro, eu nunca ia jogar nada para lugar nenhum, falar nada, desde o momento que estava sendo feito o trabalho profissional, correto. Me pegou preso, eu sou foragido do Brasil, ok. Quer me expulsar do país, ok. Quer me jogar, que minhas armas foi pega na casa de São Vicente, ok. Agora, jogar como terrorismo, mentir, fazer pressão,
Isso é pena de morte para você?
Não. É pena de morte. Porque não aceitamos, não compactuamos, não aceitamos terrorismo. O nosso trabalho é para ganhar plata. Você vende e compra, se manter.
Mas você tem uma condena justamente por assalto com resultado de morte. Você diz de que...
Tenho duas condenas no Brasil.
Pode explicar?
Uma com resultado de morte.
Eu tenho uma por assalto a um alto e eu tenho outra por assalto que teve uma morte. E esse aí foi 26 anos de condenação, que eu já cumpri 10.
Marcelo,
26 anos de condenação.
Busca ensuciar-te.
Eu expliquei isso aqui ainda agora. Na época que eu estava em liberdade, no Rio de Janeiro, na comunidade, os governadores que estavam manipulando tudo tinha que jogar alguém na mídia. E na época jogaram a mim. E eu fiquei na evidência para tampar os desvios milionários dos governadores.
Querem vingança, então?
Do Rio de Janeiro. E agora está acontecendo a mesmita coisa cá.
Bueno, declaraciones del detenido en la Guardia Especializada, Marcelo Piloto.